Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Filipe Andrade Caipira, o cabeça de lista da coligação Vidigueira com Futuro à Junta de Freguesia de Selmes nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Segundo anunciou a coligação PSD-CDS-PP de Vidigueira, Luís Caipira, de 30 anos, nasceu, cresceu e construiu a sua vida em Selmes, a freguesia do concelho de Vidigueira. Segundo o PSD, Luís Caipira apresenta como desígnios contribuir de forma preventiva e constante para o progresso coerente e consistente da freguesia de Selmes, promover e garantir uma política de proximidade social e solidária, ouvir, incluir e ajudar as pessoas de todas as gerações a encontrarem nas aldeias da freguesia a sua estabilidade, desenvolver atividades de cariz associativo, cultural e social, com o intuito de promover o melhor da freguesia e assegurar a melhoria dos serviços essenciais às populações, tais como a saúde, a educação e os transportes. A Federação do Baixo Montejo do PS acusou Gonçalo Valente de descarrilar na defesa da região. Em comunicado, a Federação do PS do Baixo Alentejo, que volta ao tema da ferrovia, refere que o deputado da AD, eleito por Beja, preferiu ser uma caixa de ressonância do governo, não defendendo os reais interesses dos alentejanos, revelando ainda um preocupante desconhecimento quando afirma que a solução que o governo socialista encontrou para reforçar a ferrovia nacional foi comprar carruagens em fim de vida à Espanha e requalificá-las. O PS Baixo Alentejo esclarece que as carruagens compradas à Espanha são neste momento consideradas as melhores da CP, quem o afirma são especialistas do setor, e até o próprio ministro Miguel Pinto Luz o reconheceu no Parlamento. O PS esclarece ainda que as carruagens não têm motor, pois são rebocadas por locomotiva, essas sim com motor. Dizer que os motores das carruagens estão cansados é revelar total desconhecimento técnico ou, se quiserem, mentir descaradamente. Segundo o PS, as carruagens Arco foram um excelente negócio para a CP e representam uma decisão acertada do PS, tendo implementado um plano de recuperação do material circulante que permitiu, em poucos anos, reforçar o parque operacional da CP a mais de 20%. O PS do Baixo Montejo reafirma a exigência para que a CP volte a operar o serviço Intercidades, com recurso a locomotivas e carruagens e não com automotoras, que estão apenas adaptadas para serviços regionais. A Federação Socialista no Baixo Alentejo recorda ao deputado Gonçalo Valente que foi durante um governo do PS que a CP reforçou o serviço Intercidades no Alentejo, criando ligações diretas entre Évora e Beja e reintroduzidas locomotivas com carruagens no serviço Intercidades. As explicações são de Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, que deixa um conselho ao parlamentar da AD.
Se quer prestar um bom papel e se quer fazer um bom mandato enquanto deputado eleito pela região, defenda a região e não defenda o governo, e muito menos quando o governo toma medidas negativas em relação aos baixos alentejanos. E por isso, esse é, se quiser, um conselho que deixamos ao senhor deputado eleito pelo PSD, que é sempre que se tocar a medidas gravosas e medidas que penalizem os baixos alentejanos e o território, defenda o Baixo Alentejo e não defenda os interesses partidários. E por isso, dessa, de alguma forma, é sobretudo aquilo que é o escrito e a nota que fazemos ao comportamento do senhor deputado em relação àquilo que é o descarrilamento, isto é, a visão contrária que tem aos interesses do Baixo Alentejo com o facto de ter sido retirado carruagens no percurso ferroviário já de si muito precário e que veio ter mais uma machadada nos serviços rodoviários na região com a substituição e, neste caso, a colocação das carruagens que tínhamos ao nosso dispor na região para outras regiões do país e ficando cá carruagens que não oferecem dignidade mínima para aqueles que são os transportados ferroviariamente para Lisboa, nomeadamente, e para outros corredores a partir do Baixo Alentejo.
Nelson Brito, presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. Por sua vez, o deputado do PSD, Gonçalo Valente, já respondeu à Federação do Baixo Alentejo do PS, que o acusou de ser uma caixa de ressonância do governo e de descarrilar em defesa da região. Em comunicado, o deputado da AD, eleito em Beja, aponta que o PS nunca soube tocar mais do que ferrinhos na orquestra Baixo Alentejana, referindo que vangloriar-se com o facto de estas terem as melhores carruagens a circular em Portugal é demonstrativo da mediocridade que invade o PS, uma vez que foram fabricadas nos anos 80 e renovadas nos anos 2000. Gonçalo Valente recusa ser uma caixa de ressonância do governo, dizendo que, em sede de comissão e em plenário, nunca deixou de dizer nada ao governo, pugnou sempre pelos interesses da região, disse, sem pedir licença a ninguém, olhos nos olhos do governo, que só contaria com a sua lealdade se a região fosse tratada com a dignidade que merece. Gonçalo Valente recorda também as palavras públicas do ministro Miguel Pinto Luz, que disse ter sido um osso duro de roer no processo da A26 até Beja e que essa postura foi decisiva para concretizar a obra. Gonçalo Valente recusa ainda em comunicado lições de moral ou de defesa da região, de quem, isso sim, se manifestou sempre subserviente ao seu partido, desprezando a região e priorizando os seus lugares políticos, a Federação do Baixo Alentejo do PS e os seus deputados. Teve início esta semana a requalificação do serviço de obstetrícia do Hospital de Beja. Segundo anunciou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a obra incluiu a remodelação total do bloco de partos, incluindo a criação de uma sala para cesarianas, no investimento de 1,5 milhão de euros, mais 500 mil euros adicionais em equipamento. Segundo avançou a USPA, a empreitada tem uma duração prevista de 7 meses e vai implicar algumas alterações nos circuitos para os utentes e familiares. Segundo esclareceu a USBA, enquanto durar a empreitada, o serviço de obstetrícia, que estava localizado no piso 5, passa a funcionar no piso 6, com acesso exclusivo pelo elevador central, mediante a respectiva autorização. As regras e horários mantêm-se. A unidade de cirurgia de ambulatório passa do piso 6 para o piso 3, tendo acesso direto pelo elevador das visitas. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo solicita a melhor compreensão para estas alterações temporárias e que decorrem de uma intervenção muito importante e que vai melhorar as condições para profissionais, utentes e familiares, representando um salto qualitativo há muito necessário. O PSD Almodóvar apresenta esta sexta-feira, no Jardim dos Bombeiros Voluntários, a lista de candidatos às eleições autárquicas 2025. O evento vai contar com a presença do deputado do PS, eleito por Beja, Pedro do Carmo, e com o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, Nelson Brito, para além da presença da cabeça de lista à Câmara Municipal de Almodóvar, Ana Carmo e restantes candidatos. Será também apresentado o cabeça de lista à presidência da Assembleia Municipal, Francisco Abreu, e de igual forma apresentados os candidatos às juntas de freguesia do Conselho. A Conselhia Socialista recorda que Almodóvar volta a contar com 8 juntas de freguesia, sendo extintas as uniões de freguesias de Almodóvar e Graça de Padrões e de Santa Clara Nova e Gomes Aires, ao abrigo da reorganização administrativa. Após a apresentação dos candidatos, realiza-se um jantar convívio, arrancando desta forma oficialmente a campanha para as autárquicas de 12 de outubro. A Câmara Municipal de Mértola informa e lamenta que, à data de hoje, continua sem receber qualquer novo esclarecimento ou informação adicional por parte do Governo relativamente à eventual instalação de um novo campo de tiro de instrução e treino militar no Conselho de Mértola. Em comunicado, a Câmara Municipal recorda que, tal como esclareceu publicamente a 19 de fevereiro, encetou várias diligências junto de diversas entidades governamentais, tendo recebido apenas uma resposta do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, datado de 18 de fevereiro, na qual se indica que não existe até o momento qualquer decisão tomada relativamente à localização desta infraestrutura e que numa fase posterior as autarquias abrangidas seriam contactadas. Valvidos quase 5 meses, essa auscultação à autarquia de Mértola não aconteceu e esta reafirma a total ausência de envolvimento e desconhecimento sobre qualquer processo de decisão e reitera a sua preocupação com os impactos sociais, ambientais e económicos que um projeto desta natureza poderá representar para o território. A Câmara de Mértola lamenta o silêncio das entidades competentes e considera inaceitável que se continue a falar de uma possível deslocação do campo de tiro de Alcochete para o interior do Alentejo, sem o mínimo de diálogo institucional com as autarquias e populações potencialmente afetadas. A Turquia diz manter a sua posição e continua frontalmente contra qualquer cenário que represente a transferência de atividades militares com elevado impacto para uma área de reconhecido valor ambiental e cultural, sublinhando que qualquer decisão sobre o território deve ser precedida de um amplo debate público, envolvendo os municípios, a sociedade civil, as comunidades locais e as entidades ambientais e científicas. As explicações são de Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, que aguarda com expectativa mais informação sobre este processo, no qual a autarquia quer ser envolvida.
A Câmara de Mértola quer, sobretudo, marcar uma posição de proatividade, ou seja, não quer ficar na expectativa e aguardar a informação. Agora, é verdadeiramente um lamento público. O município, em fevereiro de 2025, remete ofícios ao Ministério da Defesa e ao Ministério das Infraestruturas, porque existe claramente na comunicação social a informação a sair, digamos, como se diz neste contexto, de que a Mértola é uma possibilidade para o campo de tiro. Remete um pedido de esclarecimento aos respectivos ministérios, dizem que não há qualquer informação e, portanto, não transmitem, e passados 6 meses continuamos sem qualquer resposta e informação, e nós viemos dizer, usando aquilo que são os canais de comunicação social, com objetividade e muita verdade da nossa parte, que chamamos a atenção que, a partir de Mértola, continuamos sem qualquer informação e continuamos sem ser envolvidos, não é? E, obviamente, que um processo desta dimensão nunca será executível sem o envolvimento dos municípios, porque o município de Mértola é muito pequenino relativamente ao poder central e ao governo central, mas também existe, também tem pessoas, também tem líderes nas suas instituições, e, portanto, se o processo de Mértola não for envolvido, cá estará o Presidente da Câmara Municipal de Mértola para envolver uma comunidade de forma coletiva e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance do ponto de vista legal para impedir este processo que, sendo feito de forma participativa e envolvendo todas as partes, era execuível, certamente, e existiria e conseguiria-se entre todos encontrar um modelo em que todas as partes ficassem satisfeitas. Feito desta forma, no silêncio, ignorando uma das partes mais interessadas e mais determinantes para o processo, vai correr mal, e é esse alerta que o município quer fazer com esta tomada de posição pública. Eu sou, portanto, 95% ou 98% contra a vinda do campo de tiro. Os 2% deixo como deixem tudo na vida, e quem é gestor público deve fazê-lo, ouvir primeiro as partes e depois decidir. Agora, neste caso, não me estão para facultar qualquer informação, eu não sei o que é que pode significar ou não para Mértola, e é esse exatamente o nosso lamento, preocupação e desagrado, é exatamente esse o ponto.
Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, e este silêncio por parte do Governo em relação a uma possível instalação do campo de tiro de Alcochete no concelho de Mértola. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo passa a integrar a Federação Europeia do Caminho de Santiago no seguimento de um convite endereçado por este organismo europeu. Segundo anunciou a Entidade Regional de Turismo, a Federação inclui territórios de diversos países como Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Lituânia, Polónia, Ucrânia, Itália e Croácia. Em Portugal, apenas a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago integra o organismo europeu, juntando-se agora à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A Turismo do Alentejo e Ribatejo recorda que o lançamento dos Caminhos de Santiago ocorreu em 2019 e que um dos seus itinerários, o Caminho Central, foi o primeiro em Portugal a ser certificado, que visa reconhecer a importância histórica e cultural do caminho e a necessidade da sua salvaguarda, valorização e promoção. Atualmente, os Caminhos de Santiago no Alentejo e Ribatejo disponibilizam 4 itinerários que percorrem um total de 34 municípios, prefazendo mais de 1000 quilómetros sinalizados com as míticas setas amarelas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que fala dos Caminhos de Santiago como um projeto muito consistente.
É o reconhecimento dos nossos caminhos, é o reconhecimento dos Caminhos de Santiago na nossa região, do Alentejo e Ribatejo, enquanto um projeto muito consistente, em que desde 2018 tem vindo a fazer um caminho, se me permitir a expressão, conjuntamente com os atores de base, as juntas de freguesia, os municípios, os nossos empresários, as tão importantes associações de peregrinos, as dioceses, e também, obviamente, que faz hoje, curiosamente, 6 anos que estivemos em Santiago de Compostela e efetuar um protocolo com as instituições sediadas na própria Santiago de Compostela. Isso faz com que também os nossos caminhos tenham uma visibilidade e uma notoriedade diferente, possibilitando-nos a nós, e quando digo nós, é a nossa região, poder estar nesta importante Federação Europeia, onde se definem várias questões e onde teremos certamente a oportunidade de intervir e poder estar no centro da decisão. Hoje são caminhos que nós trabalhamos para serem não grandes rotas, mas sim caminhos com o espírito de Jacobeu, para que as pessoas possam usufruir dos mesmos, independentemente das suas motivações. São centenas de milhares de pessoas que pelo mundo frequentam os caminhos de Santiago. Nós fomos a primeira entidade gestora do caminho a certificar, no âmbito do decreto de lei que o país tem, os nossos caminhos, para dar essa certeza, essa consistência e possibilitar que visitem pontos na nossa região de uma forma pausada, quer a pé, quer em bicicleta, para que possam usufruir dos mesmos. Estes são de facto caminhos com uma lógica histórica, cultural, de usufruir da paisagem, das nossas gentes, da nossa cultura, da nossa gastronomia, dos nossos vinhos. Portanto, é uma excelente oferta que a região tem.
Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que integra agora a Federação Europeia dos Caminhos de Santiago. A Câmara Municipal de Beja organizou e dinamizou ontem um workshop sobre a estratégia local para a integração de imigrantes, novas respostas. A ação colaborativa, realizada no Clube Unesco, foi dedicada ao tema Desafios da Imigração em Beja e reuniu profissionais da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia e da Rede Social com intervenção direta no território. Através de dinâmicas de trabalho, em grupo, os participantes foram convidados a refletir e apresentar propostas concretas para diferentes desafios relacionados com a integração de cidadãos imigrantes. Segundo a Câmara de Beja, os contributos de todos os parceiros têm como objetivo consolidar os principais eixos de ação identificados e apoiar o desenvolvimento de estratégias integradas, humanas e eficazes para a realidade migratória no Conselho de Beja. A sessão contou com a participação de Rui Marques, antigo Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo vai assinar um protocolo com EDIA com vista ao abastecimento de água à povoação de Odivelas. Segundo a Câmara Municipal, apesar de um ano chuvoso ter permitido a recuperação produtiva da captação ali existente, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia continuaram o caminho encetado para a construção de uma solução sustentável. Segundo revelou a autarquia ferreirense, vai ser assinado um protocolo de fornecimento de água com a EDIA, empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, e executada a respectiva conduta e estação de tratamento antes da entrada no atual depósito. De acordo com a autarquia ferreirense, esta solução foi tecnicamente validada como mais favorável face a uma eventual tomada de água proveniente da Albufeira de Odivelas. A empreitada de reabilitação da Esplanada de Mercedes em Amarelejo, iniciada em março deste ano, continua a decorrer a bom ritmo. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura em comunicado, trata-se de um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros que visa transformar o espaço outrora ocupado pela antiga fábrica de moagem e Esplanada Mercedes num ponto central da vida social e cultural da vila, criando um local de convívio, lazer e de participação ativa da população. Segundo a Câmara de Moura, pretende-se que esta nova centralidade promova novos hábitos de usufruto do espaço público, valorizando o património e a memória coletiva. Com esta requalificação, a Câmara de Moura reforça o seu compromisso com a valorização dos espaços públicos, promovendo a coesão social, a memória identitária e o bem-estar das comunidades locais. A Vidigueira recebe amanhã, no Parque Verde Urbano, pelas 21h30, o concerto da Banda da Armada da Marinha Portuguesa. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, a iniciativa decorre no âmbito da celebração da partida da expedição de descoberta do caminho marítimo para a Índia, liderada por Vasco da Gama, em julho de 1497.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral muito nublado, diminuindo de forma gradual a nubosidade a partir da tarde, com períodos de chuva fraca, mais provável no litoral centro e sul, até o início da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas serras do extremo norte durante a tarde, vento fraco ou moderado do quadrante oeste, uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no Algarve. Máximas que poderão atingir os 29 graus em Beja, 30 em Évora, 26 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.